Livro do profeta Joel, capítulo número 2, versículo número 15, diz assim o Senhor: Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo-lhe, disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Somente até aqui. Rei de toda a terra, Senhor desta igreja, Pai, eu oro a Ti, Senhor, mais uma vez, Senhor. Busco a Tua face em nome de Jesus Cristo, Senhor, clamando agora que a Tua unção, o Teu óleo precioso, Senhor, seja derramado, Senhor, da glória sobre a Tua igreja, sobre este povo que aqui está, Senhor. Papai, fala conosco, Senhor, Deus vivo, fala, Senhor, a Tua igreja agora, Senhor, usa-me, Senhor, na beleza da Tua santidade, Senhor, usa, Senhor, a minha mente, o meu coração, Senhor, usa os meus lábios, Senhor, que os meus ouvidos estejam atentos à Sua voz maravilhosa, Senhor Deus Todo-Poderoso, e que haja edificação, cura, milagres neste lugar agora, Senhor, pelo poder da Tua Palavra, Senhor, porque a Tua Palavra é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra, Senhor. Então, Senhor da Glória, vem sobre nós com fogo e poder, Senhor, e glorifica o Teu nome aqui agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Rei, Senhor deste lugar. Glorifico o Teu nome agora, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Que seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre, aleluia. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus, né? Deus seja louvado. Irmãos, nós vemos aqui uma parte da leitura bíblica do livro de Joel, o profeta Joel. E o livro de Joel, bem curtinho, né? Dá para você ler ele inteirinho, em alguns minutos. E nós vemos aqui, irmãos, a segunda parte, eu creio que deste livro, aonde Deus, ele profetizou na primeira parte do livro coisas terríveis que aconteceriam no meio do povo de Israel. O Senhor Deus estava falando de completa destruição, de completa assolação, o povo tendo necessidades de tudo, o povo sendo roubado, e a Bíblia usa um termo aqui, por que eu lembrei do livro de Malaquias, né? Porque o Senhor Deus diz aqui que o gafanhoto consumiria toda, né, toda a abundância que havia ali no meio de Israel, seriam roubados pelo gafanhoto, que estaria ali tirando e aniquilando completamente o suprimento do povo de Israel. Então são quatro demônios que foram citados pelo Senhor aqui no livro de Joel. Quatro demônios citados, né, pelo Senhor, representando ali gafanhotos, cada um de um tipo. E ele falava, quando vier e sobrar aquilo que o gafanhoto... Deixa eu lembrar aqui quais foram os termos que ele usou. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então são adjetivos, irmãos amados, terríveis, representando ali a ação demoníaca sobre ali o povo de Israel, né? Representando ali o roubo, né? A destruição no meio do povo de Israel. E o Senhor fala no livro de Malaquias, né? Que ele repreenderia ali todo o gafanhoto devorador que estaria sobre o povo, né? Então, irmãos amados, Deus estava profetizando coisas muito ruins. Deus estava profetizando aquilo que aconteceria por conta dos erros, por conta do afastamento do povo de Israel, né? Do seu lado, de ter comunhão com ele. E de repente o Senhor, através do mesmo profeta, ele vem e diz ali as armas de vitória. Ele diz ali quais são as atitudes que gerariam uma bênção sobrenatural sobre o povo. Ele diz ali como o povo deveria agir para que as coisas de Deus fossem manifestas e que o inimigo, o devorador, o cortador, o migrador, fossem ali completamente aniquilados pelo poder de Deus. Se nós olharmos aqui, irmãos amados, nós vamos encontrar, nesse texto que nós lemos, nós vamos encontrar algumas atitudes que todo o povo de Deus tem que ter. Nós vamos encontrar aqui ações que Deus deseja que nós pratiquemos, né, no decorrer da nossa jornada. Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que nós temos lutas neste mundo. Não existe ser humano neste mundo que não tenha lutas, que não tenha momentos que ele esteja passando de dificuldade. Não tem momentos na nossa vida que nós não passemos momentos de dificuldade na nossa vida. Então, se nós vamos ter dificuldade, conforme o Senhor Deus disse, né, que neste mundo nós teremos aflições, nós temos que saber lutar. Nós temos que saber agir para que as nossas aflições sejam transformadas em vitórias. Conforme o Senhor Deus disse, né, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Então nós devemos olhar para essa palavra e entender que existe, né, algo muito especial de Deus para a nossa vida. Em primeiro lugar, o Senhor Deus está nos ensinando. O Senhor Deus está te ensinando a ser uma pessoa que vence, ser um vencedor. Porque o nosso Deus é vencedor. Esses dias atrás eu disse que existem palavras que para Deus não tem efeito nenhum. Né? O impossível e a derrota são palavras que não têm jeito de acontecer para Deus. O impossível para Deus não existe, portanto essa palavra não precisaria existir. E a derrota para Deus também não existe, portanto essa palavra para Deus não precisaria existir, porque Ele nunca vai usar como sendo algo para Ele. Ele pode usar para aqueles que não são fiéis a Ele, mas para Ele jamais isso acontece. Então significa que nós, se nós estivermos em Deus, significa que se nós estivermos buscando a face de Deus, sendo fiéis a Ele, né, todas as coisas que Deus determinou neste livro maravilhoso, que é a Bíblia, acontecerão na nossa vida. Quais são essas palavras, então, irmãos amados? O Senhor Deus disse assim: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Esse é um fundamento, irmãos amados. Eu lembro que quando nós buscávamos a face de Deus e clamávamos a Deus para que nós tivéssemos nesta igreja, né, um grupo de intercessão, algumas pessoas que se dedicariam um tempo da sua vida para buscar a bênção de Deus para outras vidas, Deus falava muito ao meu coração através dessa palavra. Deus falava muito ao meu coração da necessidade de nós nos levantarmos, né, como povo que conhece a Deus e que usa as armas de Deus para que as bênçãos de Deus fossem manifestas. E esse texto bíblico aqui, esse pedacinho que eu acabei de ler para os irmãos aqui agora, sempre foi a inspiração do meu coração, para que nós estivéssemos buscando a Deus e clamando a Deus para que Deus preparasse vidas que estivessem aqui executando e fazendo este papel maravilhoso, de se reunir, de se congregar, de buscar a face do Senhor, né, de fazer com que as coisas de Deus fossem manifestas, e que orassem a Ele, e buscassem a Ele, como esta palavra diz, né, como a palavra de Deus está expressa, clara: reúnam-se. reúnam-se e orem ao Senhor, buscando a face de Deus. E o Senhor Deus, ele deixou claro aqui duas orientações muito importantes. Aliás, três orientações muito importantes. Primeiro, reúnam-se. Segundo, o Senhor Deus disse, santifiquem-se. E terceiro, o Senhor Deus disse, orem. E é interessante, se você olhar essa palavra, você vai observar que Deus mandou todos, não importa a circunstância que a pessoa estivesse. Né? Até falou assim, o noivo que está ali se preparando para a grande festa, né, que seria o seu casamento, saia da sua recâmara. A noiva que está se preparando para o seu casamento, saia dos seus aposentos. Não importa aquilo que está acontecendo, não importa uma situação que esteja, não importa, né, o momento que cada pessoa esteja vivendo, é necessário que pratique, é necessário que faça, é necessário que hajam, para que a bênção de Deus seja manifesta, para que o teu inimigo caia por terra, para que o gafanhoto que rouba a tua vida, para aquele que quer destruir a tua vida, porque o que sobrar da tua vida, segundo a palavra de Deus, vem aquele que quer destruir a tua vida. Conforme diz a palavra do Senhor, nosso inimigo não vem senão para roubar, matar e destruir. Esta é a palavra de Deus que mostra quais são as intenções do teu inimigo sobre a tua vida. Então se levante, sabendo agir. Se levante, tendo ali, né, o caminho certo, tendo ali as orientações certas de Deus, seguindo as orientações certas de Deus, para que você possa efetivamente atingir e ganhar a tua vitória. Existem situações aqui que Deus fala que não são assim simples das pessoas praticarem. Por quê? Porque as pessoas se envolvem demais com o seu dia a dia. As pessoas se envolvem demais, né, com o seu trabalho. As pessoas se envolvem demais, gastam muito tempo, mas muito tempo tentando ganhar dinheiro e perdem muito tempo não buscando a face de Deus no tempo necessário. Então consomem muito tempo naquilo que deveria ser a naturalidade da sua vida, ou seja, o suprimento de Deus, conforme diz a palavra do Senhor, deveria ser assim, e perdem muito tempo não buscando a face de Deus. Então, se esforçam muito para ganhar pouco, se esforçam muito para vir pouco, né? Quando deveriam buscar mais a face de Deus, para que a abundância de Deus fosse manifesta. E é incrível, porque as pessoas não entendem isso. É incrível porque as pessoas, elas não percebem que estão fazendo isso. É incrível que as pessoas se envolvem tanto com o seu dia a dia, que Deus acaba ficando em segundo plano. Deus acaba ficando em segundo plano. Às vezes o coração da pessoa não quer, mas a atitude faz com que isso aconteça. Segundo plano. Ou terceiro. Conforme o estágio espiritual de cada um. Então devemos discernir e perceber que o nosso Deus requer de nós momentos especiais na nossa vida. Momentos para que nós possamos sim ser abençoados por Ele e agir de forma correta. Eu sempre falo, nosso inimigo, teu inimigo, ele só tem vitória sobre a tua vida por causa da tua ignorância espiritual. Porque você muitas vezes não sabe agir em relação à atitude que ele pratica em relação a você. Porque se você perceber, se você ali observar, ser discernimento, e você usar deste livro maravilhoso para você buscar a arma de vitória, Satanás sempre se prostrará diante de você. Irá para debaixo dos seus pés, conforme diz a palavra do Senhor. E Deus disse mais, olha só o que Deus fala. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem. Orem, e ele falou o quê? Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Esse é um ponto interessante dessa palavra, muitas vezes, irmãos amados, por causa das atitudes do povo de Deus, Deus é envergonhado. Esse é um ponto importante, porque por causa da falta de sabedoria do povo de Deus, Deus é envergonhado. Porque Deus não pode abençoar. Deus não pode abençoar aquele que não está sendo fiel a Ele. Deus não pode abençoar o pecador. Deus não pode abençoar o pecador. Porque Ele é santo, Ele não pode ir contra a palavra dEle. Já falamos isso inúmeras vezes. Por isso que o grupo de intercessão é importante. Por isso que uma oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso que um justo deve orar, interceder, deve buscar, clamar a Deus em favor de vidas que estão perdidas, que estão amarguradas, que estão destruídas e longe dos caminhos do Senhor, para que Deus tenha misericórdia e possa abençoar aquela vida, para trazê-la à presença dEle. Mas nós olhamos, irmãos amados, e vemos hoje coisas muito difíceis acontecendo no meio do povo de Deus. E as pessoas estão tendo, às vezes, muitos maus exemplos daquilo que é ser cristãos, ser cristão. As pessoas estão transformando Deus em algo extremamente superficial e as pessoas estão ensinando as outras pessoas, né, de um Deus que não existe. De um Deus que aceita tudo, de um Deus que simplesmente é amor, e você pode fazer, pode pintar e bordar, que você pode buscar a face dele, ele vai estar lá pronto para te abençoar, né? De um Deus que você pode orar uma vez por semana, de um Deus que você não lê mais a Bíblia, senão não é importante mais ler a Bíblia, né? De um Deus que não dá dons espirituais. Esse é o Deus que as igrejas hoje, esse é o Deus que o povo cristão hoje está reverenciando. Um Deus que não dá dons, um Deus que não se importa com a palavra dele, um Deus que não faz milagres, um Deus que aceita tudo e um Deus que é amor e está pronto para abençoar qualquer momento, qualquer instante, qualquer situação, independentemente da situação. E se esquece, conforme Deus disse aqui, Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus zeloso. Fará vir sobre o povo o seu poder, de uma forma ou de outra, ou permitindo que o destruidor destrua, ou vindo para dar refrigério àquilo que está destruído. E o Deus falou aquilo que nós citamos agora. Quando Deus falou assim, né? Quando Deus falou, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? A resposta de Deus foi, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Chegou a hora, irmãos, de você mostrar, em primeiro lugar, para Deus, quem é Ele para você. Em segundo lugar, você mostrar quem é Deus para as pessoas que estão ao teu redor. Se você está mostrando que o teu Deus é um Deus de confusão, se você está mostrando que o teu Deus é um Deus, né, de destruição, esse não é o Deus verdadeiro, esse não é o Deus de Israel. Deus verdadeiro é um Deus de poder, um Deus zeloso, um Deus que zela pela sua palavra e faz cumprir a sua palavra. Um Deus que você pode confiar. Quando você ler uma palavra dessas aqui, você pode acreditar e confiar. Você pode falar assim, se eu fizer, vai acontecer. Se eu estiver conforme Deus disse ali, vai acontecer. Porque Ele é infalível. O nosso Deus é infalível. Ele é infalível, né? O problema é que muitas vezes a pessoa faz uma vez e deseja a bênção, né? Quando na verdade, Deus não está falando para você fazer uma vez. Deus está falando que é necessário que seja feito desta forma. E as nossas lutas são constantes. São diárias. As nossas lutas, elas são, né, bastante firmes. O Satanás não larga. Satanás, ele não se cansa de tentar destruir. Ele não se cansa de tentar destruir. Nós falamos aqui agora que no dia 29 de outubro nós vamos ter aqui um encontro. 6 horas na presença de Deus. 6 horas na presença de Deus. Que eu creio que será um momento maravilhoso. Eu creio que será um momento muito especial para a minha vida. Para a minha vida vai ser um momento muito especial. Por quê? Porque nós vamos estar ali executando aquilo que Deus falou para fazer. Lá no mês de março, quando nós idealizamos esse evento para o dia 29 de outubro, que está planejado desde o começo de março, quando nós realizamos esse evento, Deus já falava ao meu coração daquilo que nós deveríamos fazer e por que deveria ser no mesmo dia de uma vigília. Então eu creio que serão minutos muito especiais para as nossas vidas. Eu creio que será um tempo que você vai colocar na presença de Deus que dará frutos. Mas não será só esse momento. Talvez você esteja falando, eu não vou. Talvez você esteja falando, imagina, eu não vou aguentar. Mas olha, lute contra todo o marasmo espiritual. Comece colocando no seu coração atitudes que vão gerar bênção. Comece colocando no seu coração atitudes que vão gerar poder sobre a sua vida. E você verá aquilo que Deus fará. Você verá aquilo que Deus transformará a sua vida. As pessoas são imediatistas. As pessoas são muito imediatistas. Você fala para a pessoa assim, venha na reunião de oração. Tem reunião de oração aqui todo domingo de manhã, das 8 às 9 da manhã. Todo domingo as irmãs do grupo de intercessão se reúnem aqui para orar e para fazer aquilo que está escrito neste livro. Para fazer aquilo que Deus deixou determinado para que a igreja dele, o povo dele fizesse. E as irmãs estão aqui orando e buscando o poder de Deus. A gente fala assim, vai lá, irmão. Vai lá, irmã, buscar a bênção de Deus. Você está precisando, sabe, se prostrar diante de Deus. A pessoa vem um dia, dois dias, três dias. Aí desanima, a bênção não veio.
Não vou mais.
Né? A bênção não veio. Talvez a bênção viesse no quarto dia. Talvez. Nós não podemos nos cansar de fazer a vontade de Deus. Nós não podemos nos cansar de fazer aquilo que Deus manda, independente do tempo de Deus. Tem uma palavra no livro de Oséias que eu gosto muito, quando o profeta o profeta Abacuque, quando ele está ali clamando a Deus e buscando uma resposta de Deus, ele falou assim, eu vou buscar a resposta de Deus, eu preciso da resposta de Deus. Ele falou assim, vou me pôr sobre a torre de vigília para falar ao Senhor e ouvir aquilo que Ele tem a me dizer sobre a minha causa. E Abacuque foi buscar a resposta de Deus a respeito daquilo que estava acontecendo no meio do povo de Israel, porque Abacuque era um profeta, estava vivendo um tempo muito difícil no meio do povo de Israel. Deus havia profetizado a destruição e Abacuque, ele falou assim, Senhor, eu sei que nós somos um povo mau, eu sei que o povo tem se virado contra Ti, não tem Te buscado, eu sei que o povo tem desobedecido ao Senhor, mas Senhor Deus, Tu levantas um povo mais pecador do que nós para nos destruir? Abacuque tinha essa dúvida. Era interessante o livro de Abacuque. Porque ele ficou com essa dúvida. Senhor, nós somos maus, mas Tu está levantando um povo pior que nós para ele nos destruir? Que eram os inimigos do povo de Israel. E foi buscar a resposta de Deus. Deus falou a ele. Teve uma palavra que ele disse assim. Que a bênção dele viria sobre o povo de Deus. Que ela poderia demorar. Ela poderia demorar, a bênção viria, ela poderia demorar, mas ela não tardaria. Não tardaria. Ou seja, a bênção de Deus poderia demorar, mas jamais seria fora de tempo. Mas jamais seria num tempo, né, que não fosse mais necessário. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece a tua vida, Deus conhece as tuas lutas, Deus sabe aquilo que você necessita para que a bênção dEle venha sobre ti, para que a bênção dEle venha sobre a tua vida. Então não se canse de fazer a vontade de Deus, porque a bênção não tarda. Ela não tarda, ela demora. Pode demorar, mas ela vem no tempo certo. Mas ela vem no tempo certo, assim como Daniel, que buscou o Senhor, segundo a Bíblia, buscou o Senhor, e Deus mandou a resposta da oração dele no primeiro dia da oração dele. A Bíblia diz que Daniel começou a orar, e Deus mandou a resposta da oração no primeiro dia da oração dele, e o inimigo, Satanás, impediu que a bênção chegasse durante 21 dias. E qual foi a atitude de Daniel nos 21 dias? Continuou buscando. Continuou buscando. Continuou buscando, continuou buscando, continuou buscando, continuou buscando, sem se cansar. Continuou buscando. E eu penso que ele buscaria mais e mais e mais, se fosse necessário, 40 dias, 60 dias. Eu penso que Daniel continuaria buscando. E quem sabe seja necessário você buscar mais. Quem sabe Deus olhou do céu e falou assim: vou abençoar. E aí Satanás levantou sua mão. E aí você... E aí a bênção não chegou. Você perdeu a bênção no meio do caminho. Você perdeu a bênção no meio do caminho. Devemos buscar o Senhor. Porque a obra de Deus é completa na sua vida. Conforme foi a palavra profética que Deus disse aqui, o resultado foi... Eis que vos envio o cereal, aonde havia completa destruição. Gafanhoto tinha consumido toda a plantação. Eis que vos envio o cereal e o vinho, que representa alegria, e o óleo, que representa a unção de Deus. E deles sereis fartos. E não vos entregarei mais ao opróbrio em Não vos entregarei mais na vergonha entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a vossa vanguarda para o mar oriental e a vossa retaguarda para o mar ocidental. Ele dará o suprimento material e espiritual. E afastará o teu inimigo por causa de determinadas atitudes que nós devemos praticar. É interessante essa palavra, quando o Senhor fala assim, que lançará o inimigo para uma terra seca e deserta. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus diz que quando um demônio sai de uma pessoa... A Bíblia diz que ele vai para lugares áridos e desertos. Não é assim que a palavra de Deus diz? Quando um demônio sai de uma pessoa e vai para lugares áridos e desertos, aí ele fala, vou voltar para a casa onde eu estava. É assim que Jesus ensinou. E é para lá que Deus vai mandar o seu inimigo mesmo, para esse lugar. Você vê como essa palavra é extremamente espiritual. Deus vai mandar o teu inimigo para onde ele tem que estar. Para lugares áridos e desertos, para longe de ti. Porque o lugar onde você está e deve estar é um lugar de abundância e de paz, de alegria e de unção. Abundância, paz, alegria e unção. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. E ele fala, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Eu prefiro acreditar na palavra de Deus. Irmãos, as nossas lutas, elas não são fáceis. Você não encontrou Deus falando aqui que você não vai ter que lutar. Deus disse aqui que você vai ter que agir. Para que as coisas dele se materializem na sua vida. Deus prometeu tanta coisa para nós, mas a promessa dele está sempre vinculada a atitudes. É a mesma coisa o sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que Jesus morreu para todos, mas nem todos o receberam. Então o sacrifício de Jesus não vale para todos. Veio para todos, mas ele é eficiente, ele tem êxito. Para aqueles que o recebem como seu Senhor e como seu Salvador. Esses estão debaixo do sangue de Jesus. Esses estão protegidos por Deus, guardados por Deus. Só que as pessoas se esquecem que receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador vai muito além de palavras faladas. Nós devemos falar e agir. Por isso que você vê pouco aqui, poucas vezes você viu aqui, nós chamando pessoas aqui à frente, perguntando se ela quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Você viu poucas vezes isso acontecendo aqui na igreja. Porque a minha visão espiritual é que a conversão, ela acontece sim, com atitudes. E através das atitudes, por palavras. Depois da atitude, palavra. Depois da atitude, palavra. Porque eu sempre falo, você coloca um tecladinho tocando, né, uma musiquinha de fundo, você com palavras bonitas e maravilhosas, você convence uma multidão a falar, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Agindo pela emoção, agindo pelo sentimento, você convence uma multidão a falar, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Você pode acreditar no que eu estou falando, é fácil gerar uma multidão, quando existe uma multidão para ser ministrada, que fala que aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, por conta de todo o aparato, né, que mexe com a emoção da pessoa, preparado para isso. Por isso eu prefiro que a pessoa, ela demonstre ali a sua verdadeira conversão, a sua entrega, através de atitudes. Depois ela fale, né, primeiro através das suas atitudes, e depois, através das suas palavras, que o Senhor Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Porque aí vai ser fácil ela falar com Jesus. Ela falar com Jesus que Ele é o Senhor da vida dela e o seu Salvador. Porque primeiro nós falamos para Jesus, depois nós falamos para o mundo espiritual. Primeiro nós proclamamos no nosso coração que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E depois nós anunciamos às multidões que Ele é o nosso Senhor e Salvador, porque nós vivemos isso. Que nós vivemos isso, sentimos isso e necessitamos que seja assim. Por isso que eu estou falando, que falei aqui hoje, porque o nome de Deus está sendo envergonhado. O nome de Deus está sendo envergonhado, porque as pessoas estão falando e não estão agindo. E quando as pessoas olham e falam assim, poxa vida, aquela pessoa, ela diz que virou crente, aquela pessoa se batizou e continua ainda com os mesmos trejeitos de uma pessoa do mundo. E aí envergonha Deus, envergonha a igreja em relação àquilo que a pessoa é. Que você esteja atento a como agir, a como atuar, para que Deus possa te abençoar. E olha o que eu vou te falar. Cuidado. Cuidado. Cuidado com, né, aquilo que Deus representa para você. Pode ser que no seu coração ele seja o melhor, o primeiro. Mas nas suas atitudes ele não esteja sendo o primeiro. Cuidado. Para que Deus possa verdadeiramente te abençoar. Siga a palavra de Deus. Que essa é a chave da tua vitória. Faça aquilo que Deus está falando. Não precisa falar aquilo que eu estou falando. Faça aquilo que Deus está falando na Bíblia. E você verá a glória de Deus em você. E você verá a glória de Deus se manifestando em você. E você verá o poder de Deus se manifestando em você. E você verá todas as coisas acontecendo na sua vida. Na sua vida. Para a glória do Filho de Deus. Para a glória do Filho de Deus. Eu vou orar por você agora. Vamos fazer aquilo que Deus está mandando aqui, né, irmãos? Vamos fazer aquilo que Deus está mandando aqui na Bíblia. Estamos reunidos. Estamos reunidos aqui em nome de Jesus. Eu sei que a nossa oração será ouvida porque nós estamos reunidos em nome de Jesus. Então você que deseja agora mudar a sua vida verdadeiramente. Você que deseja ter momentos muito especiais na presença de Deus. Você que deseja mostrar para Deus o quanto Ele é importante para você, para Ele. Perdão, quanto Ele é importante para você. Que você possa agora se colocar diante de Deus. Primeiro para Deus. Primeiro para Deus. Mostre aquilo, quanto Ele é importante para você. depois todas as pessoas verão, quererão esse Deus que você serve e desejarão esse Deus que você serve, que a sua vida será transformada, que a sua família será abençoada, porque tudo aquilo que você colocar as mãos, abençoado será, como diz aquela canção. E você verá a glória de Deus manifestando sempre, em nome de Jesus, o Filho de Deus. E se você entendeu essa palavra, haja segundo ela. E convença as pessoas da sua família a agirem segundo ela também. Convença as pessoas a agirem segundo ela. Porque aí Satanás será derrotado completamente. E se houver algum demônio agindo, ele vai ser mandado. Os lugares áridos e desertos, conforme diz a palavra do Senhor. E já o gafanhoto, o migrador, o cortador, o destruidor e o outro que eu não lembro agora, será destruído, em nome de Jesus. Vem aqui à frente, vamos orar.